Dois homens morreram hoje de manhã na autoestrada A24 em Vila Real na sequência de uma colisão entre dois automóveis ligeiros. O Tribunal de Bragança condenou a 8 anos e meio de prisão um homem de 73 anos por ter abusado sexualmente de uma enteada na altura em que viviam em Carraseda de Anciães. A GNR deteve 4 homens e 6 mulheres por tráfico de droga em vários concelhos do distrito de Bragança. Dois homens morreram hoje de manhã na autoestrada A24 em Vila Real na sequência de uma colisão entre dois automóveis ligeiros. O acidente ocorreu no sentido Régua-Vila Real, perto do nó de saída para Sabrosa. O comandante do destacamento de trânsito da GNR de Vila Real, o capitão Miguel Teixeira, disse aos jornalistas que deste acidente resultaram 5 vítimas, nomeadamente 2 homens que morreram no local, 2 mulheres que ficaram com ferimentos graves e ainda 1 ferido ligeiro, todos com idade compreendidas entre os 58 e os 75 anos. O alerta para o acidente foi dado cerca das 8:30 da manhã. Para o local foram mobilizados 25 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR, 10 viaturas e o helicóptero do INEM. O Tribunal de Bragança condenou a uma pena de prisão de 8 anos e meio um homem pela prática de 73 crimes de abuso sexual de crianças agravado, de que foi vítima a enteada do arguido, na altura em que viviam em Carraseda de Anciães. A informação consta na página de internet da Procuradoria-Geral Regional do Porto. O acórdão agora divulgado foi lido a 30 de outubro. Os crimes de natureza sexual ocorreram entre 2021 e novembro de 2023 e começaram quando a menina, filha da companheira, tinha 9 anos. Segundo o acórdão, o arguido aproveitou-se do ascendente que tinha sobre a menor, consigo residente, e da confiança que lhe era votada pela mãe da mesma. Na altura dos factos, o arguido morava com as filhas, a companheira e a vítima no concelho de Carraseda de Anciães. O homem estava em prisão preventiva desde novembro do ano passado. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Mirandela deteve ontem 4 homens e 6 mulheres por tráfico de droga nos concelhos de Mirandela, Carraseda de Anciães e Torre de Moncorvo. Segundo o Comando Territorial de Bragança da GNR, os detidos têm idades entre os 23 e os 53 anos e pertenciam a uma rede organizada de tráfico de estupefacientes, nomeadamente heroína e cocaína. A operação ficou conhecida como Matriarca, teve uma investigação que durou 2 anos, durante a qual se apurou que os suspeitos atuavam de forma dissimulada, adquirindo o produto estupefaciente na região do Porto. Depois era subdividido pelos diferentes elementos desta rede organizada, que o vendiam a diversos consumidores dos concelhos de Mirandela, Vila Flor e Carraseda de Anciães. No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a 8 mandados de detenção e a 9 mandados de busca, 5 domiciliárias e 4 em veículos, culminando na detenção de 8 dos suspeitos e na apreensão de 830 euros em dinheiro, 15 telemóveis, 30 doses de AX, 2 viaturas, 2 tablets e 1 computador, entre outros objetos. De acordo com a GNR, foram ainda detidos um homem e uma mulher de 38 e 53 anos pelos crimes de tráfico de drogas, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza. O IMI de 2020, relativo às barragens vendidas pela EDP à Engie, vai ser cobrado. O Movimento Cultural da Terra de Miranda alertou que o imposto ia caducar, como aconteceu em 2019, mas o município de Miranda considera que a liquidação vai mesmo avançar. Ângela Paes.
O assunto já fez correr muita tinta nos órgãos de comunicação. Desde a venda das barragens da EDP à Engie, apontado como negócio pouco claro, à não cobrança dos impostos devidos, como o IMI, IMT e Imposto de Selo. No entanto, o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais emitiu 3 despachos que obrigam a autoridade tributária a cobrar o IMI às concessionárias com retroativos de 4 anos. Com a avaliação das barragens ainda a decorrer, o Movimento Cultural da Terra de Miranda entende que, a pouco mais de um mês de o ano acabar, é certo que o IMI de 2020 vai caducar, vinca o membro Alberto Fernandes.
Desde há alguns meses que alertamos que tudo isto ia caducar no fim do ano, caso nada fosse feito. E nada foi feito e, portanto, vai mesmo caducar.
No entanto, o município de Miranda do Douro considera que a liquidação vai mesmo ser feita e que o IMI 2020 não está perdido, adianta o vereador Vítor Bernardo.
O que o município sabe é que foi notificado a 2 semanas, mais ou menos uma semana, para indicar o vogal do município para intervir na avaliação digamos que de recurso que as concessionárias requereram a AT e que está na lei. E o que o município sabe é que, e tem percepção, é que a liquidação, em princípio, será feita durante o mês de dezembro e não haverá caducidade de imposto relativamente a 2020.
A autoridade tributária já tinha feito uma avaliação das barragens que acabou impugnada pelo município de Miranda do Douro, uma vez que não abrangia a maquinaria. Foi feita uma segunda avaliação que mais do que duplicou o valor apontado inicialmente. Mas as concessionárias avançaram com recurso. No entanto, depois de fixado o valor, já não se pode impedir a liquidação, segundo o vereador.
Se as concessionárias voltarem a impugnar, agora só em sede judicial. Mas o imposto é liquidado na mesma. A lei fiscal, em termos tributários, é assim que funciona. Tem que pagar a caução, ou garantia bancária, ou aquilo que seja, para suspender o processo executivo. Nesta fase, a partir do momento que esteja fixado o valor patrimonial tributário dos imóveis que estão em causa, o imposto é liquidado. Se o perito regional e a Câmara concordarem, e o vogal da Câmara concordarem, a avaliação é fixada com esses montantes.
Se avançar a cobrança, só as barragens de Miranda e de Picote, no concelho de Miranda de Douro, representam mais de 700 mil euros de IMI cobrado às concessionárias e que serão entregues ao município.
As seis barragens do Douro foram vendidas pela EDP à Engie em 2020, no valor de 2.200 milhões de euros. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro vai investir mais de 17 milhões de euros em obras de construção e modernização das residências universitárias. Vai ter 540 novas camas que ficaram distribuídas pelo antigo CIFOP, as novas residências no campus da UTAD e a adaptação das residências já existentes. O pró-reitor para o Planeamento, Território e Património, Ricardo Bento, considera que o arranque oficial das obras esta semana é um marco importante.
Um dia importante, podemos o arranque oficial, vamos chamar assim, das obras que estão em curso para a renovação do complexo CIFOP e adaptação para a nova residência, da reabilitação e renovação do Rio de Cursais e da nova residência de Quinta de Prados. É o que vamos juntar às camas existentes, mais 540 camas, que bem falta fazem à nossa comunidade estudantil, que é fortemente deslocada e, portanto, a pressão sobre o sistema de habitação é grande e, portanto, nós vamos dar um contributo e um compromisso que foi assumido desde a primeira hora, é reforçar a nossa oferta com qualidade para suprir, na medida do possível, as necessidades de alojamento para os nossos alunos deslocados.
A previsão é de que em fevereiro de 2026 as obras possam estar concluídas. A Câmara de Sabrosa vai recuperar duas antigas escolas primárias para arrendamento a custos controlados. É um projeto no âmbito da Estratégia Local de Habitação e envolve outros imóveis do concelho. A Presidente da Câmara de Sabrosa, Helena Lapa, refere que a opção foi recuperar edifícios em ruínas em Saudel, São Lourenço, Feitais e Dunelo.
Isto que fizemos foi o primeiro passo, a adjudicação para a reabilitação de quatro imóveis em quatro localidades do concelho, que se irão transformar em oito fogos habitacionais. A nossa estratégia foi adquirir, que é um processo mais moroso e mais complexo, porque se tivéssemos optado por fazer um prédio em Sabrosa, por exemplo, e outro noutra localidade, nós só tínhamos dois processos, não é? Ou duas candidaturas, e era tudo muito mais simples. Mas tendo em conta que as nossas aldeias vão ficando esvaziadas de gente e muitas delas também os centros estão em ruínas. A nossa opção foi adquirir casas degradadas e reabilitá-las, porque é importante que as aldeias continuem a ter vida e as pessoas que irão para lá irão dar uma nova fase na vida das aldeias. E por outro lado é a questão patrimonial também, não é? Elas, não há nada pior que ir a uma aldeia e, para além de não ver gente, ver casas em ruínas.
Esta é uma aposta da Câmara de Sabrosa para amenizar as carências de casas para arrendar.
Foram submetidas 17, mas que se vão transformar em 46. Em 46 fogos habitacionais. E tentar solucionar um problema que é a falta de habitação. E proporcionar àqueles que não têm condições de uma habitação digna a tê-la. E esta questão da habitação é algo que desde sempre me preocupou muito, porque tem muita. É muito comum as pessoas virem aqui, eu não diria diariamente, mas quase, vir procurar por casas, por soluções habitacionais, porque de facto há uma grande falta aqui no concelho.
Segundo as previsões da autarquia, as primeiras 8 habitações vão estar concluídas em junho de 2026. Estão marcadas para 20 de dezembro as eleições para os órgãos sociais da Associação Comercial e Industrial de Mirandela e Vítor Borges não vai recandidatar-se. O presidente que assumiu o cargo em 2020, mas que já faz parte da associação há 15 anos, diz que é tempo de dar lugar a outras pessoas.
É uma despedida, espero que alguns membros da minha equipa continuem, principalmente os mais jovens, mas temos que dar a vez a outras ideias, a gente jovem, e Mirandela tem jovens com capacidade para, porque neste momento, como sabe, está estabilizado economicamente, financeiramente estamos a associação estabilizada, não há dívidas, e agora será o trampolim para vir uma equipe de sucesso e criar outras ideias e progredir.
Vítor Borges manifestou a intenção de não se recandidatar nas eleições de 2021, mas para assim não cair no vazio diretivo, decidiu liderar a única lista apresentada a sufrágio em 2022. No entanto, agora garante que é mesmo o tempo de fechar um ciclo e que a sua decisão é irreversível.